No ar, podcast da Lambda 3.
Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre cuidado, é golpe. Esse é o nosso tema de hoje. E hoje aqui comigo estão
Alexandre Zatti,
Daisy,
Márcio Jardim, conhecido como Garden para muitos.
Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Bom, galera, eu acho que esse assunto... Eu não lembro se tem já algum episódio gravado sobre isso, depois eu vou até procurar. Se tiver, a gente deixa o link, mas... De qualquer forma, né, é um assunto que acho que volta de tempos em tempos que muda, né, os golpes que aparecem por aí. Só pro pessoal que tá ouvindo aí, a gente fez uma pauta, a gente falou assim, ah, vamos listar aqui os golpes que a gente... Cara, é muito grande a lista. Aí a gente vai falar só de alguns, né, porque senão a gente vai ficar horas aqui falando.
E dando ideia pra muita gente, né?
É, eu tô pra ele ficar dando
ideia. Dando ideia errada.
Cara, bom, a gente tem algumas aqui listadas e acho que tem o primeiro que tem aqui na lista é um golpe no iFood. Acho que foi você que colocou esse daqui na nossa pauta, né, Zati? O do...
Do iFood, acho
não,
que
fui
não.
Eu, fui eu.
Ah, foi você? Quer contar aí? Explicar qual é que é desse golpe aí, Guarni?
Coloco. É interessante falar de golpe, né? Antes de falar do iFood, acho que o estelionatário, né? Pra mim é uma das pessoas mais inteligentes que tem, porque eles conseguem achar brechas, enfim, meios para poder, que a gente menos espera. Esse do iFood eu ouvi recentemente na Rádio Bandeirantes, né? Então, que na hora de entregar a compra, né? Geralmente a pessoa não compra online, não paga pelo aplicativo, paga presencialmente ali pro entregador. E aí o entregador, ele pega o cartão, passa na... Primeiro ele avisa a vítima que só aceita colocando o cartão, não pode fazer por toque, enfim, por uma aproximação. E aí ele pega, coloca um valor, a compra deu 70, ele coloca 700, por exemplo. E quando ele está entregando a compra, a pessoa já põe a senha e não confere o valor. E também, às vezes na correria ali, não pede o recibo para ver o valor, acaba vendo e quando vai ver o débito lá no celular, vê que um valor acima e aí já era, né? Foi no débito ali, não teve nenhum... Quando é cartão, talvez até consiga ali fazer alguma coisa, mas no débito não tem jeito. Esse é um dos golpes mais recentes que tem acontecido ultimamente, na forma presencial, não. A gente vai falar de outros golpes aqui digitais, né? Que acho que é a grande maioria. Mas esse eu achei interessante porque tem... Vai ver muito na questão do roubo ali, né? Do furto, né? Quando você é roubado, nem percebe que foi roubado. Nesse caso... É muito rápido ali.
Parece que... Eu lembro que teve uma época que o pessoal também clonava cartão. Eu acho que faz ainda isso, né? Usa alguma maquininha falsa ali pra clonar cartão. E aí, pra pegar a senha da pessoa, acho que eles colocam ali, em vez de colocar o valor, fala pra pessoa, digita aqui a sua senha, né? Só que fica tampando o display, sabe? Fica com a mão em cima do display, assim, pra você digitar. E aí você digita a senha, só que na verdade você tá digitando onde era pra colocar o valor, né, da compra. Aí a pessoa pega, olha a tua senha, aí fala, ah, não, deu errado, aí cancela, aí passa a sua compra de verdade. Só que aí, tipo assim, a primeira era só pra pegar a sua senha, então, porque você digitou ali, né, aparece no display o número, aí a pessoa memoriza ali, aí cancela e fala pra você, ah, faz de novo, aí faz uma compra normal. Só que aí a pessoa já clonou o teu cartão e pegou a tua senha, né? Só que aí, pra pegar a tua senha, a pessoa colocava a mão em cima do display ali.
Exato, eu não sei se vocês lembram, quando lançou essa modalidade de aproximação de cartão, alguns clientes estavam recebendo o cartão já habilitado de aproximação e não sabiam que o cartão tinha essa funcionalidade. Só que o estelionatário ele já vai longe, né? Então alguns deles passavam no transporte público com uma maquininha perto das bolsas, assim. Eu nesse caso, não vi nenhuma vítima, só ouvi falar disso, né? Que estava sendo vinculado nas notícias. Para debitar sem as pessoas saberem, assim. Mas isso foi quando... Logo que começou essa modalidade de aproximação, sem ser colocando na máquina.
Eu até hoje não gosto muito dessa função de aproximação, apesar de usar. Mas uma coisa que você comentou aí, como dessa questão do cartão físico e tal, de clonar o seu cartão. Uma coisa que eu tenho em todos os meus cartões, isso já é antigo, já. Eu vi, nem sei se fazem isso hoje em dia, mas é um golpe diferente, né? Tipo, você dava o cartão para a pessoa passar. E às vezes a pessoa saía com o seu cartão, qualquer coisa do tipo, mas ela aproveitava para tirar foto ali, porque tinha o número do cartão, tinha o código de segurança e tal, né? Então, como eu não uso compras no cartão de crédito, cartão físico, eu tenho uma fitinha, uma tarja, uma fita do, uma fita crepe, que seja assim, escondendo o número do cartão e o código de segurança, todos os meus cartões. É uma prática que eu tenho até hoje, nem sei se precisa fazer isso, mas como eu comecei lá atrás, eu tenho até hoje. Até porque agora a maioria é aproximação, mas se pegar um cartão meu aqui hoje, ele vai estar com essa tarjinha para esconder o número, que é para não ter esse risco mesmo, sei lá, de passar alguém despercebido aí e tirar foto do meu cartão. Então, meu cartão físico tá tudo escondido os números aí. Fica a dica aí, né? Não sei se precisa fazer isso.
É, eu também não sei. Eu também não conheço ninguém que tenha tido dinheiro roubado, assim, porque por cartão de aproximação, assim. Mas
cara, conhecido não vi ninguém. Eu vi isso na televisão, no jornal, uma vez, no passado. Passado que eu digo, alguns anos, não faz muito tempo. Que a câmera de segurança de alguma loja pegou a pessoa fazendo isso. A cliente foi lá, entregou o cartão, ou deixou o cartão em cima da mesa, deu uma extraída, o atendente foi lá com o celular e tirou a foto do número, né? E daí com o número do cartão e aquele código de segurança dado validade, dependendo do que você for comprar na internet, você consegue, né? Porque acho que nem sempre pede senha, né? Então, depois que eu vi isso, falei, cara, vou botar uma tarjinha ali que é pra esconder o número do cartão.
Cara, quem está no notário, velho, vem que o Garden falou. Cara, esse pessoal, velho, é muito criativo, velho. Porque você olha, é muito bem elaborado. E cada modalidade nova que aparece de meio de pagamento, de alguma maneira de você fazer negócio, sempre tem alguém ali tentando tirar proveito, né, cara? Quando apareceu o Pix, eu fiquei pensando, cara, que será? Que golpe será que o pessoal vai tentar colocar com esse Pix que tá chegando?
É a modalidade mais usada pro fraudador hoje. Tem um outro golpe que a gente recebe muito, que são aquelas promoções... maravilhosas que chegam de algumas marcas famosas para você fazer uma compra online. Até aí você já desconfia, porque o santo não é tão bom assim, né? Algo mais barato. Mas é que nem aí eles são. Aí isso que acontece. Geralmente, quando você cai, é quando vem de uma pessoa de confiança, igual a fake news. Ela se torna uma fake news, só se torna verdade quando ela vem de uma pessoa que você realmente acredita que aquela pessoa é uma pessoa de confiança. Então, recentemente. Eu recebi um link da minha irmã. A minha irmã trabalha com promoções, enfim, online e tudo mais. Ela falou assim, olha que... mandou pra minha esposa falou, olha que promo que barato. E aí era do Sam's Club, a página fake, mas muito bem construída, muito bem construída. Os preços estavam mais baratos que habitualmente, mas não estava tão barato assim. Então você já ficava meio... Pô, razoável. O que me pegou, talvez, ali eram alguns produtos da Apple que estavam muito baratos comparados, tipo um fone, aquele fone que custa 6 conto, tava tipo R$2.000, e estava muito barato. Mas eu já tinha feito, falei, bom, já que a minha mãe encaminhou, ela já deve ter feito o cheque, realmente deve ser uma linha interna para a área de promoter e tal. E aí minha esposa me acelerou ali também, porque ela ficou empolgada com outras coisas, e eu acabei fazendo a compra. E aí eu fiquei desconfiando, assim, falei, não é possível, né? Aí como eu faço tudo no cartão virtual, na hora eu já entrei no aplicativo do banco, contestei, e o banco já cancelou a compra, e aí o cartão virtual ele já é cancelado automaticamente. E enfim, aí depois eu voltei com a minha irmã e falei assim, você chegou a verificar esse link? Falei, não verifiquei, eu recebi de alguém, achei que repassei. Então acaba acontecendo de que, sim, vamos supor, de cada 100 pessoas que recebem esse link, com certeza, vamos chutar um número aqui, 10% cai, em vez de pagar no cartão, paga no Pix. Eu paguei no cartão, agora quem fez no Pix, que era a modalidade que o site te direcionava, se você fizer no Pix, além de você tem um fluxo melhor, a entrega é grátis, ele dá sempre para você ir pelo Pix, né? Uhum. E aí quem faz pelo Pix não tem como voltar. E aí então ficou uma primeira dica, talvez, para quem gosta de fazer compra online, e como eu gosto, por exemplo, eu nunca uso o cartão físico para compra online. Eu sempre uso o cartão virtual de todos os bancos. Por quê? Porque se acontece algum problema, você tem um fluxo dentro da operadora de cartão que você não precisa nem ligar na operadora, esse próprio aplicativo, sei lá, contesta e automaticamente o cartão já é cancelado. E outra questão importante de segurança de compra online é que o código de segurança ele sofre uma alteração. Eu não sei o tempo que altera, Então isso dá uma segurança ainda mais para você efetuar essa compra online. E nunca pague no Pix. A não ser que você confie muito no site onde você está fazendo a compra.
É, esse aí de link falso, uma vez eu recebi um da Latam com passagens aéreas. E é perfeito, o site é perfeito, a construção do site. Como eu não tinha nenhuma viagem agendada, eu deixei para lá. Aí depois eu descobri, e recebi de um parente também, descobri que meu parente tinha comprado umas passagens aéreas e era link falso. Complicado isso, né? Porque você clica, é uma letrinha só no endereço que muda, e o site é muito igual. Então se a pessoa tá um pouco distraída, pega desavisada, ela vai lá e ela não vai achar que é um golpe aquilo.
Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
Você vê até onde vai, né, cara? Porque a pessoa se deu o trabalho de construir um site, tipo, não. Não que tenha dado tanto trabalho, que provavelmente a pessoa só pegou o layout ali e trouxe. Mas, cara, esse site, ele foi construído, ele tá publicado em algum lugar, ele tem uma integração com o meio de pagamento. Cara, é muita coisa. Olha até o nível que foi, cara. É, tipo, basicamente uma empresa, tecnologia, cara.
O site do Sam's Club era perfeito. Era igual o site do próprio Sam's Club mesmo. Sim, layout perfeito. Fluxo de navegação muito parecido.
E eu fico impressionado assim, cara. Tipo, eu não sei, eu não entendo muito essa parte de transações bancárias, mas não só o fato de construir tudo isso aí, mas depois, tipo, por exemplo, você vai transferir o dinheiro pra alguém, seja via Pix, seja via pagamento de cartão, como eles conseguem não serem rastreados depois, entendeu? Tipo, você não consegue achar pra onde esse dinheiro foi, pra quem foi. Já era, cara, perdeu, assim, tá ligado? Os caras conseguem não deixar rastros, né?
Eu não sei, assim, eu não fui tão a fundo pra entender como é que funciona isso, mas, por exemplo, quando você transfere por Pix, por exemplo, pra alguém, você tá mandando pra uma conta bancária de alguém, né? Tá caindo em algum lugar, mas provavelmente é uma pessoa que é, tipo, laranja. E aí, você vê até onde vai esse golpe, porque a pessoa, além de se dar o trabalho de conseguir construir um site falso, integrar com o meio de pagamento, ela ainda teve que enganar outra pessoa para pegar os documentos para conseguir abrir uma conta bancária para que esse dinheiro caia lá e ela consiga sacar. Cara, olha a engenhosidade disso, cara, o trabalho.
A audácia, né?
Mas geralmente tem uma transferência simultânea já. Cai na conta, transfere para outra, que quebra em duas, transfere e vai indo. É uma rede e aí você não consegue rastrear.
Ah, então. Olha isso, cara. Olha isso. Chega um projeto desse na Lambda, fala assim, preciso fazer um troço desse, cara. Eu penso, cara, como é que eu vou fazer esse track, velho? E, meu, olha que nível de generosidade, cara.
Fora o sigilo bancário, né? Porque pra você entrar com um processo, enfim, pra saber quem foi que pegou, você tem que ter informação, né? Quebrar o sigilo bancário, já foi.
Cara, então, olha a quantidade de coisas envolvidas, cara. Você sabia até o quanto de trabalho vai dar pra você saber, tipo, não vou vir atrás, porque não vai valer a pena, né? É tanto trabalho que acaba não valendo a pena ser atrás, eu acho, né? Depois. E aí,
se aproveitam disso. Cara, tem golpes assim que são muito, muito tensos. Eu nem tinha colocado na pauta, porque eu lembrei disso agora também, mas a gente fala que às vezes vem de um lugar que é falso e tal, mas o problema, eu acho que ainda é pior, quando às vezes tem alguém interno de algum lugar, por exemplo, uma loja, um estabelecimento que é real, e tem alguém interno que aplica o golpe, porque daí fica mais factível ainda. Aconteceu isso com um parente da minha esposa, ele tava no hospital, tava com problema e tal. E daí ligou uma pessoa dizendo ser do hospital, que a pessoa, no momento que esse parente estava internado, essa pessoa que disse ser do hospital falou, você tá com um fulano de tal aqui internado e tal, a gente vai precisar de alguns custos que o plano não cobre e tal, e deu todos os detalhes daquela pessoa que estava lá. Ou seja, com certeza era alguém interno que já deu a letra pro golpista para falar, fulano de tal tá internado, tá passando por isso, tá passando por aquilo. E o golpista ligou, e geralmente o cara que liga também tem uma um discurso é, assim, cara, que é impecável, né? Olha, vai precisar de alguns custos extras, etc e tal, etc e tal. Enquanto a pessoa estava tentando aplicar o golpe nesse parente da minha esposa que estava lá acompanhando essa pessoa que estava doente, a esposa dele foi lá e falou na recepção do hospital: olha, meu marido está nesse momento no telefone com alguém que disse do hospital por conta disso. A moça falou: não, corta que é golpe. Então, ou seja, até às vezes, até em algum lugar que realmente é real, você ainda corre o risco de sofrer um golpe, porque tem alguém lá dentro que dá as coordenadas para algum golpista poder tentar aplicar o golpe. E, cara, isso aí acho que foi mais absurdo ainda, porque foi num momento delicado, assim, tipo, você tá lá com uma pessoa doente, acamada, com um problema, e recebe uma ligação dessa, cara, você não vai pensar se é real ou se é golpe, né, meu? Você já vai... Você fica muito mais suscetível, né? Por sorte que eles conseguiram perceber e descartar a tempo.
Eu vi sobre um golpe parecido com esse, mas assim, o que o pessoal faz? Elas sabem muitas informações de algum parente seu, mas assim, tipo, muitos níveis de detalhe, que é o que você tá falando, né? A pessoa tem tua idade e tal coisa. Só que de alguma forma a pessoa sabe que essa pessoa está incomunicável, sei lá por quê. E é nessa hora que ela liga. Liga e fala assim: olha, esse parente seu aqui sofreu um acidente, tá aqui no hospital, tá, tipo, entre a vida e a morte, precisa de uma cirurgia agora, mas a gente não vai poder fazer a cirurgia se você não pagar tal coisa, transferência de pra poder fazer, pagar os procedimentos médicos, o quê? Tem que fazer a transferência em no máximo 30 minutos, porque senão a gente não vai poder fazer o procedimento e talvez seu parente vá falecer, né? Aí você tenta ligar pra pessoa, a pessoa não atende, né? Tipo, de alguma maneira eles sabem que você não tá incomunicado. E aí, cara, a pessoa fica desesperada, né? Fala, aí, tipo, você até passa endereço, passa não sei o que pra você ir, mas assim, pega um endereço que é muito longe, sabe que você vai demorar mais do que meia hora pra chegar lá. Então, e começa a botar pilha pra falar assim: olha, tem que ser agora, tal, já tá ali, tal, a equipe já tá, tem equipe já pra atender. E aí você fica, né, naquela angústia, a pessoa pega e transfere o dinheiro, né? Não sabe o que tá acontecendo, não sabe se tá acontecendo ou não tá. E, cara, é isso, meu. A pessoa consegue falar com você com um discurso tão firme e convincente, cara, que você fica com medo, né? Tem muita gente que, por mais que saiba que isso pode ser um golpe, não quer pagar pra ver, sabe? Aí acaba aí e transfere, é tipo, ah, era um golpe, fala, meu, se dane, sabe, porque se não fosse, pelo menos ia dar tudo certo, e se eu cair no golpe, tipo, tem gente que não se importa, mas, cara, você mexer com esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento na pessoa, é muita falta de sensibilidade, né, cara,
é um artifício que a área de vendas usa, né, e eles usam pro mal. Por exemplo, quantas vezes você já comprou por impulso? Né? Tem uma promoção em alguns sites, você fala, pô, eu não preciso comprar aquilo, mas a empresa, a marca, quer te ter como cliente, ela pega o seu sentimento de impulso e você vai lá e compra. O golpista, ele também usa isso, né? Ele usa da emoção e do impulso para que você consiga ali, de certa forma, não ter uma reação e não pense, né? Por exemplo, nesse caso, nenhum hospital no Brasil, e talvez não sei nos outros países, vai deixar uma pessoa morrer que precisa que você pague para fazer a cirurgia. Eles vão fazer a cirurgia, eles vão salvar aquela vida, ou fazer, e depois sim tem uma ação de cobrança, caso não tenha um convênio, para poder quitar aquele débito. Porque é prerrogativa da Constituição, né? É vida em primeiro lugar. Uhum. Então, assim, só que você não pensa nisso. Então, você pensa na emoção e você acaba cometendo esse ato. É como, por exemplo, recentemente, eu tenho recebido muitas ligações do Nubank, Casas Bahia, olha, aqui é do Nubank e consta uma compra de R$4.000. Se você não reconhece essa compra, fique na linha que vamos falar com você. E aí você, pô, estão me cobrando R$4.000, você vai ficar na linha, alguém vai pegar seus dados ali para tentar de alguma forma fazer com que você pague. Eu não avancei até esse nível, porque o Nubank, por exemplo, nunca liga para ninguém. É um banco digital, e o banco digital não fala com você por telefone, só pelos meios digitais ou pelo próprio aplicativo. Mas pelo impulso de você não ter um nome negativado ou uma compra que você não queira pagar e ali ele acha um meio para poder resolver esse problema, você acaba cedendo, né? Então, é importante a gente, nessa hora, não cair pelo impulso ou pela emoção. Ter o mínimo de razão para você, poxa, peraí, eu tenho que ligar pro hospital para ver se isso é verdade, eu tenho que checar primeiro aqui no meu aplicativo do banco se realmente houve esse débito ou não, né, e ligar talvez para bancos que tem uma central de atendimento, ligar para a central para confirmar se houve ou não esse débito, não esperar uma ligação que talvez você nem saiba de um telefone que acaba ali marcando que não é um telefone central, um telefone celular. O problema de tudo isso é que nós aqui, a gente tem conhecimento tecnológico, e aqueles que não têm a camada da sociedade mais simples, que não tenha tanto acesso a esse conhecimento de tecnologia, ou enfim, ou de outras coisas, acaba cedendo porque quer manter uma vida ali. Já está tão difícil, né, hoje em dia, e ainda mais com sendo roubado, então você fica preocupado e acaba cedendo.
Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
Cara, você sabe que esse do banco aconteceu algo parecido comigo, assim, e por um momento quase que eu acreditei, porque eu recebi um SMS, só que dizer que era de outro banco, dizer que era da Caixa, olha, tem uma compra aqui que excede um pouco o valor que você está acostumado a gastar, como se eu gastasse muito, mas falava lá, não tinha nenhum clique aqui, tinha um ligue para nossa central 0800, e daí é muito, cara, tem uma loucura. É, porque, cara, um 0800, cara. Você fala, mano, não pode ser um golpe num 0800, né, mano? E daí, aí eu vi lá, falei, cara, mas é uma compra. Era uma joalheria, falava, valor de 3 e pouquinho. Eu falei, caraca, velho. Aí eu, antes de ligar, eu já fiquei meio ressabiado. Eu falei, cara, será que clonaram meu cartão? Será que... Ou será que é algum golpe? Aí eu fui, isso que você falou. Abri lá o aplicativo, não vi nenhum... No extrato não tinha nada, no cartão de crédito não tinha nada. Eu falei, cara, eu vou ignorar. E por sorte, ainda bem que eu fiz isso, porque realmente não tinha nada. E depois de uns dias eu fui ver que estavam aplicando muito esse golpe, que de fato os caras conseguem cadastrar um telefone no 0800.
E hoje você consegue montar uma URA você mesmo. Tem aplicações que você consegue montar uma URA igual de um... enfim, você tem a gravação, você consegue subir a gravação no sistema, ela monta a URA das opções e você acaba indo.
Isso do banco é muito chato mesmo. Eu recebo ligação, SMS, e agora eu comecei a receber e-mail. E aí o e-mail é o mesmo discurso, e aí fala assim, se você não efetua essa compra, né, entre com a central de atendimento, e tecle 1. Daí eu fico pensando assim, como é que eu vou teclar 1 pelo e-mail? porque como é uma mensagem eletrônica, ele só transcreve a mensagem pro e-mail, assim, então todo passo a passo eu faria por telefone, eles colocam no e-mail, tecle 1, para não sei o que, tecle 2, mas é muito chato.
Cara. Assim, eu não sei se vocês já foram mais longe, porque assim, toda vez que me liga, e tá acontecendo muito comigo, liga, esse tudo bem que tá acontecendo bastante, liga aqui e fala, tem a compra e tal, e aí fala assim, tecle 1 pra falar com alguém. Eu acho que a URA, o que que ele faz? Ele começa a discar pra um monte de gente, e aí, tipo, a hora que você coloca lá, atende, aí tenta te direcionar pra alguém. Eu acho que às vezes tem tanta gente... tentando aplicar o golpe, que não tem ninguém pra te aplicar o golpe, e aí ele derruba a ligação. Aí você fala, caiu a ligação. Acho que deve ser porque deve ter 10 pessoas ali tentando fazer isso, e aí você é a 11ª e não tem ninguém pra tentar aplicar o golpe em você e derruba. Mas toda vez, é muita coisa também, né? Mas de tempos em tempos, quando me liga, eu vou lá, aperto 1, falo com a pessoa. Você reconhece? Fala, não reconheço. Você quer cancelar? Quero. Pelo amor de Deus, preciso cancelar isso aí, não tem dinheiro. Eu nunca consegui chegar até o final do golpe pra ver até onde vai essa treta, cara. Mas porque chega uma hora que a pessoa começa a perceber que você sabe que é um golpe. Na hora que a pessoa percebe, ela desliga. Simplesmente desliga. Liga. Só que eu queria muito, cara, conversar com alguém que foi até o final dessa treta, cara, pra saber o que, que exatamente eles pedem no final. Porque eles devem começar a pedir dados, pedir alguma coisa, pedir senha, sei lá. Eu nunca consegui chegar nessa parte, porque a pessoa sempre percebe que eu tô tentando descobrir que é até onde vai isso, cara. E eu nunca...
Acho que provavelmente também não fui até o final. Eu não fui até o final, mas provavelmente, sim, pelo comportamento do golpe, né? Se a gente, assim, a gente pode dizer, né, estereótipo do golpe, eles devem pedir algum dado pessoal seu para poder fazer alguma compra, alguma compra com seus dados, CPF, essas coisas, confirmação de dados, e talvez em algum momento deva te direcionar, falar assim, olha, Aqui realmente consta 4 mil, mas se você der aqui para nós R$500, que é o seguro, sei lá, talvez, não sei, e passa um Pix, a gente já resolve agora, talvez, não sei. É, mas eu não cheguei até lá também, porque eu acho que é bem... No meu caso, assim, eu já sei que esses bancos não fazem contato, mas aquilo que a gente estava falando, né? Tem gente que vai, que fica desesperado e acaba caindo.
Mas eu fico curioso, sabe? Eu tenho vontade de entender como é que é a mecânica disso, sabe? Eu tava vendo... Acho que é meio parecido com isso. É, tem muita gente que às vezes tem a conta do WhatsApp roubada, né? Transferida para outro celular, assim. E esse eu já vi como funciona. Que a pessoa às vezes te liga. Essa é acho que é uma das formas que eles fazem. É, liga para você falando: ah, eu sou de tal órgão, tô fazendo uma pesquisa e tal. Aí você responde um monte de perguntas e tal. Aí fala assim: olha, para poder confirmar que eu falei com você mesmo, eu vou te mandar um protocolo aí você fala para mim para poder colocar aqui para confirmar. E esse protocolo que fala que é o código de ativação do WhatsApp. Que, por exemplo, vamos supor que você trocou de celular. Aí você tirou o chip do teu celular e colocou no celular novo, né? Aí você quer ativar a tua conta do WhatsApp no celular novo. Aí o que você vai fazer? Tipo assim, ah, beleza, eu coloco no WhatsApp o que ele pede é para colocar o seu número de celular, né? Lá. Ele não descobre sozinho o número. E aí, quando você vai tentar ativar ele lá nesse no outro celular, ele vai te mandar um SMS. Só que o SMS vai chegar no celular que tá com chip. Aí, o que a pessoa faz, né, que tá tentando te aplicar o golpe? Fala: ah, tô te mandando um protocolo, e você me fala o número pra poder confirmar aqui. Aí, você fala o código do WhatsApp, a pessoa ativa o WhatsApp, o teu WhatsApp no celular dela, lá, que a pessoa quer...
Aconteceu isso comigo.
A partir dali... Começa a mandar mensagem pra todo mundo.
Aconteceu isso comigo. É bem isso que você falou, cara. Me ligou na época, assim, no auge da pandemia, assim, que tava, a coisa tava pegando mesmo. Ligou, e de novo, cara, a pessoa, assim, com um discurso muito bom, assim, fala muito, muito bem, assim. Você vê que não é um cara... enfim. Aí começou a fazer, falou que era de um instituto, que eu não lembro qual que é agora, que estavam fazendo uma pesquisa. Aí eu já achei meio estranho, né? Não, a gente vai fazer umas perguntas relacionadas à pandemia por conta de uma pesquisa que a gente está fazendo, etc. Você responde algumas perguntas e eu sou muito medroso com essas coisas. Até as respostas eu pensei bem no que falar, assim, sabe? E, cara, e fizeram algumas perguntas assim, acima de qualquer suspeita, porque não pediram dado nada. Falaram assim: ah, você ou alguém da sua família, na sua casa, já teve Covid? Sim ou não? Aí você respondia: sim. Você ou alguém da sua família teve a forma grávida? Então foram acho que 4 ou 5 perguntas assim, acima de qualquer suspeita. E no final ele falou exatamente isso: olha, agora a gente vai enviar o número de protocolo para você. E até então, enquanto eu estava respondendo as perguntas, eu achei que de fato era uma pesquisa mesmo real. Só que quando o cara falou: a gente vai mandar o número de protocolo para você, e confirma aí se chegou. Aí eu já falei: putz, é golpe. Aí quando chegou, veio exatamente o que você falou, né? Código de ativação do WhatsApp. Consegue confirmar o número? Eu falei: não, cara, foi você que mandou, você sabe qual que é. E daí o cara percebeu, e eu me liguei que era golpe e desligou. Falei: olha só, cara, cara, é muito fácil de você cair. Muito fácil de você cair mesmo.
Cara, é muito bem elaborado, né?
A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que transformam o seu negócio para uma nova realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
E é lógico, né? A partir desse momento, provavelmente deve descambar para aqueles golpes de começar a mandar mensagem para todos os seus contatos, né? Para pedir dinheiro, para pedir alguma coisa. Aí segue essa engenharia social, né? De: ah, putz, eu tô aqui, sofri um acidente, ou tô meio do nada aqui, preciso de dinheiro, senão não estou para casa. Aí, cara, começa aí nesse... usar o sentimento de urgência das pessoas, né, para tentar fazer as pessoas irem no impulso transferir dinheiro, né? Mas, cara,
isso porque a gente tá falando aqui de CPF, né? E quando a gente fala de CNPJ, quando você tá numa empresa e você não se atém ao e-mail que você recebe lá, e ele é um phishing, né? Você clica nesse link, ele abre uma porta ali para a entrada do fraudador e ele acaba conseguindo ter dados sigilosos da empresa. Eu trabalhei numa empresa que aconteceu isso, mas era uma outra empresa testando a minha empresa que eu estava atuando. Ela mandou um dado, um e-mail para um funcionário que ela tinha contato, funcionário clicou lá na, no, no, era um link, se não me engano, e aí ele conseguiu entrar no ambiente da empresa, conseguiu ter dados sigilosos da empresa, aí ele marcou uma, a empresa marcou uma reunião com a minha empresa e falou assim, olha, eu tenho esses dados aqui de vocês e tal, e mostrou. Mas é tipo uma consultoria, né? E aí é para mostrar a vulnerabilidade ali do sistema, enfim. E aí, depois, a ideia era uma forma deles poderem vender assim, o contrato, enfim. Foi até bom para a empresa no momento. Então, acho que é uma preocupação que as empresas têm, né? Aqui na Lambda a gente tem essa preocupação. É, então, e às vezes vem alguns e-mails assim que você não questiona, talvez, de alguns parceiros que possivelmente queiram estar próximos aqui para fechar negócio, ou alguma outra parceira que vai oferecer algum curso, e você nem sabe que aquilo é um phishing, um vírus ali, assim, enfim, não sei, e acaba clicando e trazendo prejuízos, né? E assim, e muitas vezes a gente, como se, estando nessa empresa, não se atém a essa atenção na hora de estar com o e-mail ali, enfim, né? É mais usual, eu vejo mais nas empresas a entrada por e-mail e nem tanto por outros canais, como, por exemplo, a pessoa física, a gente tem e-mail, tem WhatsApp, Instagram, enfim, tem outros caminhos que você pode ter sua conta hackeada, e o exemplo que vocês deram. Mas no ambiente corporativo, geralmente eu só vejo muito por a abordagem por e-mail. E a preocupação que é o que essas empresas têm com uma Lambda, por exemplo, de estar sempre tendo uma educação, né? A gente às vezes não quer fazer os cursos que são obrigatórios porque acha chato, mas querendo ou não, é importante para relembrar, né? Empresas que têm muitos funcionários, de que isso é uma prática importante que pode trazer prejuízo para a empresa, perda de receita, e a gente é afetado de certa forma.
O que a gente está falando, assim, esses telenotários, né? Cara, eles vão num nível de sofisticação. Tem desde aqueles golpes mais simples, né? Que é só realmente engenharia social tentando ali na conversa tirar alguma coisa de você. Mas tem, cara, que a gente tá falando, tipo, golpistas que desenvolvem o sistema inteiro, né, cara? Que também tentam invadir sistemas de empresas para poder roubar dados. E até a gente fica pensando assim, cara, como é que essa pessoa conseguiu os meus dados? Como essa pessoa sabe quem eu sou? Como é essa minha idade? Onde eu moro, a pessoa te liga e te fala um nível de detalhes da tua vida, você fala, essa pessoa realmente trabalha na empresa, vou confiar, vou transferir dinheiro, vou pagar uma conta que eu tô devendo, sei lá. Mas, cara, assim, seus dados, eles podem ter parado na mão de golpista, né, de várias maneiras. Uma delas pode ter sido isso, né, tipo, alguma empresa que você tem conta, que você tem dados ali, que foi invadida, que teve vazamento de dados. Isso a gente vê por aí, né? Assim, a gente tem vários casos, né, de vazamento de dados. Basicamente, o que acontece é que você tá, né, seus dados estão expostos e aí você acaba ficando vulnerável, né?
Aí, hoje em dia, nossos dados, eles estão em todos os lugares, né? E muitas vezes, em algumas empresas, até para você ter acesso à empresa ou uma loja, você precisa preencher um pequeno cadastro. E o comércio de dados por trás, que a gente não sabe, é muito grande. Empresas que trocam mailing, junta comerciais que vendem informações para outras empresas para terem mailing de publicação de oferta. Assim como empresas bem intencionadas querem ir atrás dos seus clientes e compram esses mails, tem aquelas pessoas ou fraudador que não é bem intencionado, que quer ter essa informação, ele só precisa chegar no Okuma, ele só precisa chegar no Zad, só precisa chegar na Daisy. Ele chegando, ele conseguindo uma brecha, ele consegue todas as outras informações que ele precisa. Porque hoje a circulação de dados, ela é constante, de informações, enfim. Tem leis que estão protegendo isso hoje atualmente, como LGPD, cookies, essas coisas, mas ainda tem, né?
Tem. Cara, e esse mercado obscuro de golpe deve ser um negócio que dá muito dinheiro, porque, cara, cada dia tem um golpe novo. E teve uma vez que aconteceu algo parecido com o que eu tô falando, que... Antes ainda o cara tentava ainda de alguma forma roubar a tua conta do WhatsApp, né? Mas agora eles, acho que eles não estão muito mais paciência para isso. Agora eles pegam um número qualquer, arrumam uma foto sua e coloca lá e de alguma forma consegue contato de algum parente seu e fala, mãe, pai, troquei o telefone, esse aqui é o número do trabalho e tal, não sei o que tem, e tenta aplicar o golpe dessa forma, né? Tipo, então já recebi várias vezes mensagens com uma foto do meu irmão, eu falei, ei, mano, beleza, troquei de número, esse aqui é o número do trabalho, qualquer coisa do tipo. E anota aí, salva aí, e aí depois do nada empresta um dinheiro pra mim fazendo um favor. E daí eu já mando mensagem pra família inteira, falo, ó, estão se passando pelo meu irmão, ou estão se passando pelo meu pai. Porque eu brinco, né? Tipo, meu, se você mandar mensagem pra mim pedindo dinheiro, com certeza é golpe, porque quem me conhece sabe que eu não tenho. Então...
Caraca.
E aquela pessoa, por exemplo, assim, eu também, na minha família, assim, eu nunca vou ligar pedindo dinheiro, eu vou pessoalmente peço se eu precisar, né? Uhum. Mas é naquela situação que às vezes tem de clonagem do WhatsApp, já aconteceu na minha família, minha sobrinha liga pra minha mãe e fala assim, mãe, a pessoa se passando pra minha sobrinha, deu pau no meu cartão aqui, preciso de dinheiro pra poder pagar a conta. Você faz uma Pix pra mim, depois eu te pago? De R$200, R$300. É um valor, mas não é um valor tão alto assim, vamos dizer assim.
Uhum.
E minha irmã fez, cara. Porque minha sobrinha é relação de mãe e filha. Às vezes dá certo, sabe? Assim, tem uma questão de sorte, vamos dizer assim, sabe? A pessoa tentar achar a relação. Mas como tem, às vezes, não dá essa sorte, como cai comigo com você. Pô, eles não pedem dinheiro, então é fraude. Mas às vezes acontece, porque o volume de pessoas que eles abordam é muito alto. Então,
é muito alto.
Eles vão atingir alguém, de certa forma.
É, não, se ele conseguir 10 pessoas, sei lá, deve tentar durante o dia todo, se conseguir 10 pessoas que transfiram 200 conto, é 3 pau no dia.
Pois é.
Teve um mês que eu mandei mensagem pro cara, falei, velho, na boa, assim, tipo, ainda tem gente que cai nesse golpe, que já tá manjado, né, esse golpe de um número diferente, chega pra você e fala, oi, sou eu com o número novo. E o cara, o golpista é simpático ainda, falou, não, cara, tem gente que cai, velho, cai, mano. E ele fica trocando ideia comigo, eu falo, ah, não vou, não me acorda também não, eu peguei. Mas ele falou exatamente agora, isso, cara, tipo, umas 10, 15 pessoas cair no dia, já é um dia bem produtivo.
A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
Um item da pauta importante, né, para a gente poder debater aqui é: e aí, como se proteger? Como evitar e cair num golpe?
Cara, assim, tem que ficar atento, assim, mas é difícil de ver, né, mas acho que no meio do nosso papo aqui a gente vai falando algumas coisas já, né, mas, cara, tem que tomar cuidado realmente com esses contatos, né, que as pessoas fazem, que tentam te usar do seu senso de urgência para tentar extrair alguma coisa de você, né.
Tem um ditado popular, né, que eu acredito muito, leva pra minha vida de desconfiança nessas coisas, assim, não existe bom e barato. Uhum. Assim, existe bom e barato, pode acontecer, mas é muito, muito raro. Então, assim, é bom e tá barato, desconfia. Por exemplo, faz muito tempo atrás, todo mundo já deve ter ouvido isso, de pessoas que compravam notebook de marcas boas ali no centro de São Paulo. E aí quando ele ia ligar o notebook, não funcionava. Aí eles foram abrir o notebook, era um pedaço de madeira que tinha no notebook, era só a carcaça, né? Então, é um exemplo clássico, né, muito antigo, de que o bom barato não tem. Então, achou um site é bom e barato? Vê o site. Pô, você não tem um conhecimento tecnológico para saber se é seguro ou não. Da onde você recebeu esse link? Acesse o site da marca a qual você recebeu e vê se nesse site tem a mesma promoção do que você está se referindo. No site de buscas lá você consegue achar. É valor diferente? Já não compra, né? Então, assim, a primeira dica que talvez eu possa compartilhar daquilo que eu uso para minha vida. Segunda, que eu já falei aqui, compartilhei, é a questão do cartão virtual. Compras online sempre no cartão de crédito virtual. Evite fazer no boleto bancário, evite fazer no Pix, só se você confia muito e sabe a procedência de onde você está comprando, para que você não possa cair, porque pagou no Pix e pagou no boleto, você não vai conseguir dificilmente reaver esse dinheiro. No cartão de crédito você consegue até contestar no operador e eles devolvem, né? E cartão físico, só na loja física, quando a pessoa manipula o cartão na sua frente. Se ele vai pegar seu cartão para levar para algum outro lugar, já não faça a compra na loja ou vá atrás da pessoa. Mas nunca faça a transação numa loja com seu cartão físico sem que você olhe. E cheque sempre o valor antes de colocar a senha. Nunca coloque a sua
senha. Coloca a fitinha lá, né?
Antes de checar o valor. E outra coisa importante que eu ouvi também, e eu sempre faço, você, se você for sacar dinheiro no banco, na parte que você põe um cartão, sempre vê se não tem nenhuma máquina ali acoplada, né? Eu sempre checo antes, balanço ali para ver se não tem nada adulterado. Se tiver, eu também já não saco o dinheiro daquela máquina, porque acontece também deles estarem clonando seu cartão, aconteceu já muitas vezes e ainda é praticado. Então, algumas dicas que eu levo para mim, né, no meu dia a dia, é isso. E hoje, e sempre checa, assim, recebeu uma ligação, putz, tem um saque, um SMS, uma compra, vá no aplicativo do seu cartão de crédito e veja lá, que lá hoje você consegue ver se foi virtual ou se foi físico. Tem um iconezinho que mostra para você identificar como é feita a compra e o lugar. E se você desconfia daquela compra, entre em contato com a operadora ou com o Testa para você evitar todas essas coisas. Enfim, são dicas e mesmo assim a gente acaba, às vezes, se distraindo, né?
Tá no risco ainda.
Mas são coisas que eu acho que eu pratico e tenho evitado muita coisa, assim. E principalmente do bom e barato, que é o que eu levo para minha vida. Não pode ser tão barato assim. Aí eu faço o cheque, eu vou validar para ver se eu consigo realmente chegar no que vale a pena comprar esse item ou não.
Cara, eu vou ser sincero para vocês, assim, tipo, se você que trabalha no banco e realmente é lícito e precisa falar comigo, cara, eu sinto muito, porque eu acho que eu já devo ter desligado na cara de tanta gente que de fato ligou para fazer alguma cobrança, qual foi que eu tive, porque eu na dúvida não atendo, velho. Na dúvida, ah, aqui é do banco tal, sinto muito. Depois eu olho no aplicativo, depois eu olho de alguma outra forma se tem alguma coisa lá, mas eu já não atendo. Inclusive, eu acho que eu devo ter até perdido algumas promoções reais, assim, cara. Porque eu lembro que teve uma época que abriu um hotel, um resort aqui em Itu, perto de onde eu moro. E daí, na semana que teve a inauguração, a gente foi num restaurante, tava entregando os flyers, pegando os contatos da gente. Depois me ligaram falando que eu tinha ganhado um almoço, um jantar lá. Cara, eu falei, não, obrigado, não quero, desculpa. Assim, esse eu acho que era até real, mas, não, tipo, na dúvida, velho, eu prefiro não correr o risco. Então eu já devo ter perdido promoção real, eu já devo ter perdido algumas coisas assim que de verdade, que eram de verdade, mas na dúvida...
Cara, mas eu acho que esse conselho é muito bom, assim, na dúvida, cara, não vai. Assim, aceita que você vai perder uma boa promoção talvez, mas talvez valha a pena você perder pra não correr o risco, né? Abrir mão mesmo. Não. Eu acho que faz sentido. Porque... Eu faço também, assim, da dica que o Garden falou lá também. Eu tenho um cartão virtual, que eu chamo ele de compras duvidosas, e eu tenho um cartão virtual, que é de compras recorrentes. Porque, por exemplo, a minha academia, ele tá no cartão de crédito, não tá no meu cartão de crédito físico, ele tá no cartão de crédito virtual, mas esse eu sei que eu não, se eu cancelar, ferrou, porque vai parar de funcionar a Netflix, vai parar de funcionar o Spotify, parar de cobrar da academia. Então eu tenho um cartão virtual aqui pra isso, e eu não uso pra mais nada, é só pra as coisas que eu tenho certeza que vão ser compras recorrentes e vai ficar dependendo daquele número de cartão. Para essas compras que pode ser que dê ruim, eu tenho um cartão virtual que eu chamo ele realmente de compras duvidosas, sabe? Se precisa cancelar esse cartão, tudo bem, sabe? Eu não vou perder nenhum serviço que tá atrelado nele. Aí essa é uma das coisas que eu faço para poder ficar tranquilo se eu precisar cancelar esse cartão.
Sabe uma coisa que eu acho que é legal? Você falou de cartão virtual. Tem... acho que é do Nubank, eu não sei se outros bancos têm isso. Mas você tem a opção de você criar o cartão virtual e excluir a qualquer momento. Mas além de você criar o cartão, você pode deixar ele bloqueado. Então eu também tenho isso aí, tipo, é um cartão virtual para... Não digo para compras duvidosas, mas assim, tipo, eu sou muito medroso. Então eu tenho medo de até o número do cartão vazar de alguma forma. Então se eu vou fazer alguma compra online, eu vou lá no aplicativo, desbloqueio, faço a compra e bloqueio de novo. Eu faço. Porque você pode deixar ele. Você tem essa autonomia de bloquear e desbloquear a qualquer momento, assim, sabe?
O Bradesco, então, ele gera um cartão virtual por compra que você vai fazer.
Cartão descartável, né? Eu já vi alguns fazer isso também. Isso é legal também.
Eu prefiro um pouco da linha do Okuma, porque eu acho que ter sempre um cartão cansa um pouco na hora de preencher ali, porque você vai ficar lá, tem 200 cartões lá, que fica no site que você costuma comprar sempre. Mas também é uma possibilidade, né? Pra quem tem, às vezes, como você falou, pô, sou bem, mas meu nível de desconfiança é acima do normal, assim, então é uma saída. Isso porque a gente não tá nem falando aqui da rifa online do Tigrinho, né? É um outro podcast sobre isso, mas
é.
Fica atento.
Golpe do Pix, né? Tipo,
eu tá, evito
tigrinho.
Foi o que eu falei no começo do episódio. Cara, a nossa lista da pauta aqui é gigante, velho. Tem coisa pra caramba aqui, véio. Mas assim, se a gente for passar por todos eles, vai ter que ficar um tempão aqui falando. Mas assim, pra quem aí acompanhou esse episódio, né, e curtiu, ou sabe de alguma outra coisa, algum outro detalhe desses golpes que a gente foi falando aqui, meu, manda e-mail pra gente, manda mensagem pra gente no, na rede social lá, ou comenta no post desse episódio, porque, cara, eu tenho certeza que quem tá ouvindo já conhece, talvez conheça mais detalhes, conheça outros golpes, outras variações, e é sempre bom a gente poder bater um papo pra saber, né, quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue se precaver.
Eu diria que um episódio 2, um episódio 3, e daqui provavelmente uns 3, 4 meses a gente vai ter que gravar novos golpes que surgiram.
Eu também acho que vale a pena a gente...
Criatividade essa galera tem.
Fazer um parte 2, né? Acho que vale muito a pena, na verdade, porque a nossa pauta não chegou nem na metade, tá bem longe de chegar na metade das coisas que a gente anotou aqui. Mas, pra gente também não estender tanto, porque se a gente começar a entrar em mais algum desses golpes, a gente vai ficar aqui mais, sei lá, uma meia hora, uma hora, sei lá. Aí a gente já vai deixando pra uma parte 2 aí. Se não, a gente vai ficar aqui muito mais tempo ainda.
Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
Eu vou deixar dois links, né, no post lá de algumas coisas que eu vi. Um é um canal do YouTube que chama Scammer Payback, que é um canal de um pessoal que eles ficam só pegando esses golpistas, sabe? E fazendo mais ou menos o que eu tava falando que eu tava fazendo. Fica tentando descobrir até onde vai o golpe, sabe? Pra tentar achar a pessoa. É muito legal esse canal, porque você vê eles descobrindo o endereço do golpista, sabe? O que eles fazem, conseguindo pegar, tem uns que eles conseguem até recuperar o dinheiro de algumas pessoas, sabe? Devolver o dinheiro de algumas pessoas. Então, eu vou deixar o canal do YouTube, chama Scammer Payback. É bem legal, porque se você gosta de ver o pessoal se dando mal, esse canal é bem legal. E o outro é um que chama o Golpista do Tinder, que tem no lá no Spotify. Então, é no Spotify não, no Netflix. Aí eu vou deixar os links lá, pra quem quiser ver.
Cara, esse do Tinder, eu lembrei de um que acho que passou até no jornal, só pra fechar aqui, foi muito engraçado. O cara tinha uma cafeteria, uma lanchonete, vocês viram isso daí? O cara tinha uma cafeteria, uma lanchonete, sim, uma coisa assim, e daí ele criava perfis falsos no Tinder pra poder chamar, marcava encontros, né, pra ir na cafeteria, na lanchonete e tal, e depois cancelava, mas a pessoa ia lá pra poder consumir. Cara,
enfim,
o brasileiro... Se usasse a criatividade pro bem, cara, a gente já tava morando em Marte, já tinha criado muita coisa.
Com certeza. Bom, acho que é isso, galera. Acho que vale a pena a gente tentar marcar uma parte 2 aí. Por favor, pessoal, quem souber mais detalhes ou outras coisas, comentem aí no post desse episódio, que a gente gostaria muito. Viu? Certo, galera? Muito obrigado por terem participado aí, terem compartilhado as experiências.
Obrigado pelo convite.
Valeu, galera. Valeu, até a próxima.
Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.